Está no ar, Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.
8 horas em ponto, entrando no ar mais um Pensar Educação, Pensar o Brasil ao vivo aqui pela Rádio UFMG Educativa, 104,5 FM, a Estação do Conhecimento, e também gravado aqui na Rádio UFOP Educativa, 106,3 FM, informação e cultura ao seu alcance. Para você que nos escuta ao vivo de Belo Horizonte, para você que nos escuta gravado neste fim de tarde de terça-feira em Ouro Preto, onde quer e quando quer que você esteja, receba o nosso carinho, o nosso abraço, nosso boa noite, boa tarde, o nosso abraço e beijo. Lembrando hoje, então vamos ao que temos hoje. Hoje a nossa entrevista vai discutir a permanência estudantil de alunos indígenas na Universidade Federal. No fim do último mês, o governo federal realizou um corte no programa de bolsa de permanência, no programa Bolsa Permanência, que atendia a estudantes indígenas e quilombolas de todo o país, para que eles pudessem realizar a graduação em universidades federais. Então, hoje, a gente está aqui com a professora Marina Tavares, ela que é coordenadora do FIEI, que é o Curso de Formação Intercultural de Educadores Indígenas da UFMG, para falar um pouco da história do FIEI e o que significa, afinal, ter e não ter essas bolsas de permanência para os estudantes indígenas. Depois da nossa entrevista, lá na segunda hora, hoje o professor Marcos Taborda, no Educação em Pauta, comenta sobre as metas do Plano Nacional de Educação que não foram e não estão sendo atingidas. Das 20 metas, apenas uma foi atingida, enquanto 19 ainda estão em processo ou bem longe de serem atingidas. Na agenda de educação, hoje destacamos a tertúlia literária na Universidade Federal de Ouro Preto, discutindo o conto O Espelho, de Machado de Assis. E lá no finzinho do programa, para a gente fechar com chave de ouro, hoje tem Educação e Literatura, professor Marcos Taborda, de novo, agora ao vivo, falando do Canto Geral, de Pablo Neruda. Então, temos muitas atividades, muitas coisas para conversar nesta noite de segunda-feira, neste fim de tarde de terça-feira. Aproveito, então, para cumprimentar os presentes hoje conosco, professor Tarcísio. Boa noite.
Boa noite, Holanda. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Marina, que estão aqui nos estúdios. Boa noite, Diogo. E boa noite para você que está aí em Ouro Preto, região, Mariana e pelo Brasil afora. 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados e das Namoradas, não é isso, Holanda?
Isso.
Então, um beijo para a namorada de todo mundo.
Exatamente. Boa noite também, Vanessa, que está conosco nessa noite de segunda-feira.
Boa noite, Holanda. Boa noite a todos.
Então, vamos começar a nossa programação musical de hoje?
Pois é, mas tem uma pessoa muito especial hoje para mandar um abraço de boa noite, que está fazendo aniversário. Então, vou pedir licença para mandar um beijinho especial para Alice Oliveira Mendes, a filha do nosso queridíssimo Luciano Mendes, e também da Isabel Oliveira, ela que é também minha afilhada. Então, um beijo especial para Alice, fazendo hoje 13 anos. Um beijo, Alice, parabéns!
Parabéns, Alice. E para Alice, essa primeira música da noite de hoje,
ótimo,
Maria Gadu com Linda Rosa.
Pior que o melhor de dois, melhor do que sofrer depois, se é isso que me tem ao certo. A moça de sorriso aberto, ingênua de vestido assusta, afasta-me do ego imposto, ouvinte claro, brilho no rosto, abandonada por falta de gosto. Agora sem não mais reclama, pois dores são incapazes e pobres desses rapazes que tentam lhe fazer feliz. Escolha feita inconsciente, de coração não mais roubado. Homem feliz, mulher carente, a linda rosa perdeu pro cravo. Não é que sofrer depois, se é isso que me tenho certo, a moça de sorriso aberto, ingênua de vestido assusta, afasta-me do ego imposto, ouvinte claro, brilho no rosto, abandonada por falta de gosto, agora sem não mais reclamar. Pois dores são incapazes e pobres desses rapazes que tentam lhe fazer feliz. Escolha feita inconsciente, de coração não mais roubado. Homem feliz, mulher carente, a linda rosa perdeu pro cravo. Homem feliz, mulher carente, a linda rosa perdeu pro cravo.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Quer viajar?
Então aproveite esta oportunidade de ter o mundo em suas mãos.
Conheça a França e sua história em 10 dias.
As maravilhas do Oriente em 1001 noites.
O melhor preço do mercado.
Volta ao mundo em 180 dias.
Mergulhe em incríveis 20 mil léguas submarinas. E tudo isso sem sair de casa.
Quem lê tem história para contar. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8:08, estamos de volta no Pensar a Educação, Pensar o Brasil de hoje. Você que está em casa e quer participar com a gente, acesse o facebook.com/pensar.educação e o twitter.com/pensareducação. Manda recado, abraço, pergunta, participe com a gente.
Entrevista.
E desde o início do ano, centenas de estudantes quilombolas indígenas de todo o Brasil não estão recebendo a Bolsa de Permanência Estudantil, que auxilia financeiramente estes alunos que estão no ensino superior. No último mês, o governo federal anunciou mais cortes no programa Bolsa de Permanência. O programa foi criado em 2013 e já garantiu o acesso à educação de mais de 18 mil estudantes de aldeias e quilombos de todo o país. O cadastro é feito no sistema do próprio Ministério da Educação, mas desde o início deste ano, do governo de Michel Temer, o acesso está bloqueado. Então, para falar melhor sobre essa questão, estamos aqui hoje com a professora Marina Tavares, ela que é coordenadora do FIEI, o Curso de Formação Intercultural de Educadores Indígenas aqui da UFMG.
Boa noite, Marina.
Boa noite, Tarcísio. Boa noite, Yolanda. Boa noite, Vanessa.
Isso. Primeiro, muitíssimo obrigado por ter vindo conversar conosco sobre o nosso Programa de Formação de Educadores Indígenas aqui da UFMG e deste dilema que o programa está vivendo com os cortes de orçamento e de bolsas de estudos. Mas para você conhecer um pouquinho mais sobre a professora Marina Tavares, então agora a apresentação da Yolanda Assunção.
A Marina de Lima Tavares é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Bahia e mestre em Ensino, Filosofia e História das Ciências na mesma instituição. Fez doutorado em educação na UFMG, onde é professor e leciona nos cursos de licenciatura em ciências biológicas, na licenciatura para o campo e na formação intercultural de educadores indígenas.
Bem, agora que você conhece um pouco mais sobre a Marina, vamos iniciar a nossa conversa. A Vanessa está aqui do lado, você está aí do outro lado, também Yolanda e Diogo. E então, para conhecer um pouco mais, Marina, sobre este programa de formação intercultural de educadores indígenas, que nós vamos falar aqui, o FIEI, que é muito carinhoso para a gente, não é? Quando, Marina, a UFMG criou este programa de formação de educadores indígenas?
Então, o curso FIEI, como FIEI, ele surge... ele é criado em 2008 e vem, né, como um dos cursos que fez parte do programa Reúne na UFMG.
Então está com 10 anos certinho esse, agora, em 2018, né?
Ah, é verdade.
Vamos fazer uma festa?
Agora esse curso ele vem de longa experiência anterior, né, em projetos de formação de professores indígenas, e de uma luta também muito grande de lideranças indígenas para estarem na UFMG, para formarem seus professores aqui.
Quer dizer, então, a criação dele em 2008 já decorre de uma grande luta das lideranças indígenas, das comunidades indígenas, pelo seu direito à educação superior.
Sim, sim, e de parcerias que eles foram construindo com grupos na UFMG. E aí, com o sucesso dos trabalhos anteriores, dos projetos anteriores, eles ganharam força e o curso FIEI, ele passa a ser um curso regular ofertado pela Universidade Federal de Minas Gerais.
Sim, vamos falar da Universidade Federal de Minas Gerais, mas aqui na UFMG ele está acolhido e é organizado por uma das suas faculdades.
Sim, sim. O curso ele está localizado na Faculdade de Educação e é um dos cursos regulares ofertados por essa faculdade. Lá nós temos a pedagogia e a licenciatura do campo também.
São três licenciaturas, não é?
Sim.
A pedagogia, a licenciatura do campo. Já conversamos aqui também com as coordenadoras desse importantíssimo programa de licenciatura e a licenciatura indígena, se a gente quiser dizer assim, que é o nosso FIEI, não é? Marina, 10 anos, de lá para cá, quantas turmas já foram formadas?
Então, pelo FIEI, nós já temos 6 turmas formadas e estamos com uma turma finalizando os trabalhos, vão fazer a defesa dos percursos, né? Eles fazem os percursos que são como os TCCs, que nós conhecemos como TCCs em outros cursos, mas nós chamamos de percurso por serem trabalhos que eles fazem durante todo o período do curso. E eles estão formando agora, em agosto, né? Vão chegar para terminar, para fazer as defesas e depois a formatura.
Vamos falar desses que vão se formar agora em agosto, já já. Mas eu quero muito a gente conhecer mais essa história. 6 turmas formadas. Primeiro, de onde vieram esses estudantes indígenas?
Ah, então, os nossos estudantes, eles vêm de diferentes estados, cidades, etnias, né? Nós temos estudantes que vivem na Bahia, estudantes no Rio de Janeiro, norte de Minas, Minas em geral, né? E Espírito Santo, e das etnias também, diversas etnias.
Isso,
né?
vamos lá, porque eu amo ouvir os nomes das etnias.
Nós temos,
vamos lá.
Estudantes Pataxó, nós temos estudantes Xacriabá, Guarani, Machacali, né? Já tivemos de outras etnias também, mas atualmente nós temos Pataxó, Xacriabá, Machacali e Guarani.
Isto. Bem, só para a gente posicionar, aqui em Minas Gerais, quais são as etnias presentes?
Nós temos os Machacali, né? Nós temos Pataxó da Bahia e o Xacriabá, que ficam... Ah, não, o Xacriabá é norte de Minas.
Norte de Minas, então.
Norte de Minas, sim.
Isso. Não, tá ótimo, tá ótimo.
É porque nós temos Pataxó da Bahia também.
Da Bahia também. A Bahia envia quais etnias?
Bahia, hoje nós temos pataxó, né? Na Bahia são os pataxó.
E os pataxó ranranhãe?
E pataxó ranranhãe? Sim, sim, claro.
Ah,
nossa, não.
Estava esperando você lembrar.
Nossa, não, nós, não, vou corrigir minha informação. Nós temos pataxó, pataxó ranranhãe, chacriabá, machacali e guarani, atualmente no curso. E os pataxó ranranhãe, eles vêm mais da região de Ilhéus, né? E os pataxó da região próxima a Porto Seguro, por ali.
Uhum, sim. E do Espírito Santo, esse estado tão bonito do nosso país? Tô brincando porque eu sou de lá, viu, Marina?
Nossos estudantes do Espírito Santo são os Guarani.
Os Guarani, isso mesmo. Bem, e então você falou que são 6 turmas formadas. Em cada turma, quantos educadores e educadoras indígenas são formados, Marina?
Então, nós, a cada oferta de turma, nós temos 35 estudantes. E, assim, nós temos um índice muito, muito baixo de evasão. O curso, realmente, assim, praticamente todos que entram formam, né? Às vezes ficam um ou dois, que às vezes atrasam, formam depois, mas a gente tem uma baixíssima evasão.
Então, essas 6 turmas, daí em torno de 200 educadores e educadoras indígenas já formados, só aqui na UFMG, não é?
Sim.
Coisa boa, em 10 anos, 200 novas... educadoras e educadores. Agora, Marina, o curso é organizado como? Assim, são as áreas? Como que vocês organizaram a proposta da formação intercultural de educadores e educadoras indígenas?
Então, atualmente, nós trabalhamos o curso com 4 habilitações.
Isso, vamos
então,
lá.
Então, essas 4 habilitações, elas, a cada ano... Nós temos um processo seletivo e um processo seletivo para uma habilitação específica. Então, nós temos a matemática, né, ciências sociais e humanidades, línguas, artes e literatura e ciências da vida e da natureza. A turma que vai formar agora é da matemática.
Da matemática, forma agora em agosto, né? E olha só, exceto pela matemática, as outras áreas já por si só ganham... pela denominação, ganha uma outra maneira de organização, não é? Se você fala de ciências sociais e humanidades, nós estamos saindo daquela estrutura de aqui é história, geografia, filosofia, todas estão integradas dentro dessa modalidade de ciências sociais e humanidades, não é isso?
É interessante colocar que o curso ele está organizado em habilitações, mas nós temos eixos, né, transversais importantes que perpassam todas as 4 habilitações.
Vamos falar deles então. Quais são os eixos transversais?
Então, nós temos o eixo transversal Escola e seus sujeitos, né? E o eixo da habilitação e o eixo da formação complementar e livre. E nós, esses estudantes na habilitação tem também o estágio supervisionado. Então, assim, é um curso intercultural, né? Um
claro.
Curso de formação intercultural. Então, as habilitações, elas não estão fechadas em si.
Em si. Eu tenho para mim que essa experiência, inclusive, ela pode ser inspiradora para outras experiências de formação de educadores e educadoras, né? Que essa experiência de romper fronteiras, de trazer os conhecimentos e tratá-los de maneira transversal, pode ser a grande sacada para outras licenciaturas.
Eu acho que já é. Eu acho que a própria reforma, né, das licenciaturas na UFMG aponta um pouco para esse caminho.
Sim.
E o curso ele serve um pouco de exemplo para outros cursos.
Não, eu estou falando disso porque eu vou falar do meu sonho ao vivo e a cores aqui. Eu sonho com uma licenciatura que seja a mais integrada, transversal. Eu sonho com uma licenciatura que seja a do professor e da professora da educação básica. Não necessariamente em ensino de... português, ensino de educação física, ensino de matemática, mas educador, educadora da educação básica. Quem sabe?
Mas essa perspectiva, ela é importante e eu acho que nós do FIEI compartilhamos um pouco com ela, até porque o formato habilitação ele vem um pouco dessa transformação do curso em um curso regular. Então, foi necessária uma adequação a determinados padrões. Isso. Mas, na verdade, os professores que nós formamos, muitas vezes, não vão trabalhar necessariamente, né? Ah, o das ciências vai ser trabalhar a biologia. Eles trabalham em escolas indígenas e cada escola tem sua demanda, cada povo, cada etnia tem sua demanda. Então, eu acho que, no final das contas, a formação ela vai se aproximando dessa perspectiva.
Parte das circunstâncias deles e delas, né, para, então, estruturar o curso, não é?
É, nós não temos uma escola indígena, nós temos várias escolas indígenas.
Isso. Né? Bom, então vamos aproveitar para falar um pouco disso, hein, Vanessa, também. Assim, eles vêm para Belo Horizonte, como você já falou, lá da Bahia, do Espírito Santo, aqui mesmo de outras regiões de Minas Gerais e também do Rio de Janeiro. Tá muito bem. Eles, o curso é organizado de maneira alternada, não é? Por alternância. Tempos lá na comunidade, tempos aqui na UFMG. Conta pra gente.
Sim, os estudantes, eles passam, eles vêm para a universidade, para a faculdade de educação, duas vezes ao ano. Eles ficam, geralmente, o calendário é final de abril a final de maio, e depois final de agosto a final de setembro. E durante esses períodos entre esses encontros aqui, eles realizam atividades em suas comunidades. E aí, por isso tem essa proximidade tão grande do curso com a escola indígena, a realidade de cada grupo e as demandas da formação da escola de cada grupo. Muitos deles, por exemplo, já são professores.
Sim.
Então, eles fazem uma parte do curso aqui e a outra parte, que não é como... É como se fosse um grande contínuo. Eles têm 4 anos de formação.
Sim. Né? Entre a experiência aqui na UFMG, depois do seu retorno à sua comunidade, eles ficam durante esse tempo de 4 anos, tempos lá, tempos aqui.
Sim, e quando eles estão na comunidade, em alguns períodos, em alguns momentos, professores do curso vão a algumas dessas comunidades, né? E lá tem encontros, atividades variadas. Ótimo. Com os nossos estudantes.
Os professores aqui da UFMG que se deslocam até as comunidades.
Sim.
Então, Marina, nisso, eles ficam quanto tempo aqui? Nessas duas vezes por ano? Você falou do início, do final de abril até o final de maio.
Eles ficam em cada vinda para Belo Horizonte umas 5 semanas. São cinco semanas de atividades intensas, assim, o dia inteiro, sábado letivo muitas vezes, e é muito trabalho, muito trabalho.
Sim. Bom, então, recentemente eles estiveram aqui, nós estamos agora, hoje é dia 11 de junho, quer dizer, então eles estavam aqui até semana passada, quase.
Eles saíram no finalzinho de maio, né?
Sim.
Finalzinho, a data agora...
Não tem problema. Bom...
Foi na última semana, foi na última sexta-feira.
E como é que foi esse módulo?
Ah, então, o módulo em si, muito intenso, muitas atividades. Nós tivemos um seminário muito bacana, porque foi junto, a gente participou do Encontro Internacional Paulo Freire.
Sim, então, eu estava lá, foi maravilhoso.
Nossos estudantes estavam lá, participaram, gostaram muito. E assim, participaram como inscritos, participaram junto aos outros estudantes, professores que estavam ali. E eu acredito que contribuíram muito com as discussões.
Foram dois momentos emocionantes, né? O módulo do FIEI, com todas as atividades que realiza, e o Encontro Internacional Paulo Freire, com a companheira dele aqui presente, né? Anita Freire, aquela abertura maravilhosa. E eu acho que nada mais a cara de Paulo Freire do que o FIEI, não é?
Verdade. Então... E muitos estudantes querendo estudar mais, conhecer mais, e pedindo para os professores para discutirem Paulo Freire.
Mais Paulo Freire, né?
Sim.
E então, Marina, vocês têm também notícias destes mais de 200 educadores e educadoras que já se formaram, dos trabalhos que têm realizados lá na comunidade? Há um contato, há um acompanhamento, há, enfim, não é, uma continuidade dos trabalhos?
nós temos estudantes que são professores em escolas indígenas, outros não necessariamente são professores, mas acabam assumindo acabam assumindo papéis de liderança nas comunidades, porque uma das coisas que eles trazem muito forte é vir, entrar numa graduação, aprender coisas aqui na UFMG, e tentar levar isso para suas comunidades para contribuir de alguma maneira, que pode ser como professor ou também como liderança em alguma questão de saúde, questão de cultura e outras demandas que os grupos
têm. Para fechar esse primeiro bloco, aliás, para fechar, eu vou deixar a pergunta, a resposta se faz no início do próximo. Olha só, Marina, você fala dos estudantes, dos educadores indígenas que vêm, ficam 5 semanas aqui, mas também tem a presença das lideranças indígenas das comunidades. Você, no início do próximo bloco, vai contar para a gente como essas lideranças vêm, participam e se envolvem aqui no nosso programa de formação intercultural de educadores indígenas.
Sim, sim, isso é muito importante.
Não é? Nós estamos conversando com a professora Marina Tavares, coordenadora do Programa de Formação Intercultural de Educadores e Educadoras Indígenas aqui da Faculdade de Educação da UFMG. Além das lideranças, ela vai falar também no próximo bloco sobre os problemas vividos com os cortes de bolsas do governo de Michel Temer sobre estes estudantes.
Certo, pequeno intervalo ao som de Rogério Lazur com Benedito e já voltamos.
Beijar tua boca, possuir teu coração. Bendito é o homem que lhe tem como mulher, que te exalta no momento em que se quer. Sou uma palavra. Você é o verbo amar. Sou Poseidon e você é Iemanjá. Deusa dos deuses, dos homens mais felizes, mesmo daqueles de olhares tristes. Você é Iemanjá. Deusa dos deuses, dos homens mais felizes, mesmo daqueles de olhares tristes.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ei, ouvinte da Rádio FMG Educativa, eu sou Cláudio Zazá e te espero todos os sábados e domingos a partir das 10 horas da manhã no programa Manhã Musical. Manhã Musical você só escuta aqui na Rádio FMG Educativa, a Estação do Conhecimento. Até lá!
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora, 8 horas e 30 minutos.
Hora do presente.
E hoje, para quem entrar em contato com a gente pelo facebook.com/pensar.educação, tem exemplar de População Negra, Escravismo e Educação no Brasil, séculos 19 e 20, livro organizado por Vera Lúcia Nogueira. Também tem exemplar de Impasses e Desafios à Organização da Instrução Pública Primária no Brasil. É livro de Carlos Henrique de Carvalho e também Ana Emília Cordeiro Souto Ferreira. E nós continuamos a nossa conversa, a nossa entrevista hoje com a professora Marina Tavares. E antes de dar a chance para ela responder a pergunta que o Tarcísio deixou no ar no último bloco, vou trazer, na verdade, mandar um abraço para a professora Shirley Miranda, que está nos acompanhando.
Opa!
Inclusive no Facebook. E ela já tinha lembrado dos Pataxó Han-han-han antes de você, Tarcísio. E também da... E aí ela pergunta, comenta, sobre os egressos do FIEI na pós-graduação. Nós temos hoje egressos do FIEI na pós-graduação?
Diga, Marina.
Sim, nós temos. É, isso é uma coisa também.
Primeiro, vamos dar um grande abraço para a Shirley, né? Nossa queridíssima Shirley Miranda, que estaria aqui conosco nessa entrevista e ela não pôde vir. E ela, junto com Marina, é também coordenadora do nosso programa de formação intercultural de educadores e educadoras indígenas. Um beijo, Shirley, que bom que você está aí. Vamos lá, estudantes egressos na pós-graduação.
Sim, sim, nós temos. Né? Estudantes que são egressos do FIEI. Que...
Mais pertinho, assim, isso.
Estudantes egressos do FIEI, que hoje fazem mestrados. É, e temos estudantes que estão, são egressos do FIEI, que têm muito interesse em entrar na pós-graduação, inclusive aqui na UFMG.
Ótimo.
Né? E, por exemplo, nós agora estamos em um momento de abertura também de vagas para indígenas em algumas pós-graduações aqui. E já temos um grupo de estudantes interessados e querendo voltar para trabalhar conosco.
Isso. Lembrando que a UFMG, o ano passado, em maio do ano passado, fez um ano agora, aprovou por unanimidade no Conselho Universitário a reserva de vagas para estudantes indígenas, quilombolas, negros, nos programas de pós-graduação. O que é a garantia, né, do direito de continuar os seus estudos na pós-graduação para esses estudantes que estão fazendo FIEI ou que estão fazendo outros cursos. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, porque há estudantes indígenas em outros cursos da UFMG, como medicina, odontologia, engenharias e por aí.
Sim, e esses estudantes vão para pós-graduações não apenas, né, via vagas, mas também eu acho que isso estimula,
claro,
estimula e incentiva os nossos egressos, porque, por exemplo, na própria Faculdade de Educação nós temos dois programas de pós-graduação e os dois estão trabalhando para que essa inserção aconteça e que esses estudantes realmente tenham seus direitos garantidos aqui na pós.
Isso mesmo. Muito bem. Então, com a Shirley na nossa escuta lá, vamos falar agora das lideranças, não é? Foi a pergunta, podemos dizer assim, que deixei para você. Elas vêm também, elas participam também ao longo da formação. Elas vêm aqui à UFMG, não é?
Sim, na verdade, as lideranças, elas participam, elas têm participado desde antes do curso existir. Essa luta.
E são
povos
grandes responsáveis para que ele, sim, tenha existido, né?
Sim. E, bom, com o curso, a gente precisa, na verdade, a gente conta e precisa dessa parceria com as lideranças indígenas. Então, a gente sempre está trabalhando junto. E como que a gente trabalha junto? Em várias situações. Desde, por exemplo, no processo seletivo para o vestibular, né, para homologar as inscrições, a gente conta com lideranças que participam do processo.
Confirmando a origem, a identidade, né, de estudantes indígenas àquela etnia.
Sim. Além disso, nós temos também essas lideranças no próprio processo de homologação das bolsas permanência, porque para os estudantes indígenas terem acesso a essa bolsa aqui na UFMG, existe uma comissão que analisa uma série de documentos, documentos que são também assinados por lideranças das aldeias, né, das comunidades dessas pessoas. E existe uma comissão também que vai trabalhar com isso. Além disso, nós temos um conselho consultivo indígena, que é um conselho que ele está sempre conosco no colegiado para, a todo módulo, nós trazemos esse conselho para discutir as questões que vão surgindo para o curso. Então, a gente tem sempre o olhar e a voz das lideranças indígenas para nos ajudar a tomar decisões muitas vezes importantes, essenciais para o curso, né?
Referências fundamentais, não é?
Sim, sim. E, por exemplo, agora, nesse último módulo, nós estivemos com o Conselho Consultivo, o colegiado Conselho Consultivo, na reitoria, com o vice-reitor, Alessandro, e nós conversamos e colocamos as atuais demandas do curso, as dificuldades que estamos passando, enfim, foi uma audiência muito importante. Nós, sempre que um novo reitor, também com a nova direção, nós tivemos, né, a reunião das lideranças com a nova diretoria da FAI.
Nova direção da Faculdade de Educação.
Isso.
Professora Deise Cunha.
E o professor Wagner, sim.
Alvarec.
Isso. E foi, assim, muito importante. Então, essa semana, as lideranças passaram 3 dias conosco em atividades, assim, intensas, de reuniões de colegiado para decisões importantes que nós precisávamos tomar, e também com a diretoria da Faculdade de Educação, a reitoria, a nova reitoria, porque eles trazem reflexões, demandas dos povos indígenas importantes para que o curso ele tenha um andamento, caminho de uma forma bacana e realmente...
Como deve ser.
Intercultural, né?
Isso, isso. Então, por falar nisso, que dificuldades as lideranças indígenas apresentaram, por exemplo, à direção da Faculdade de Educação, a professora Deise e o professor Wagner, e também ao vice-reitor, professor Alessandro Fernandes?
Uma das dificuldades foi exatamente a questão da Bolsa Permanência. Então, essa notícia já estava dada nós estamos com uma turma de 35 estudantes para ingressar no curso também no final de agosto. E essa turma, quando eles chegam na Faculdade de Educação, primeira semana de aula é um dos momentos é sentar e organizar essa inscrição na Bolsa Permanência. Nós estamos com o sistema fechado, então as lideranças falaram sobre isso.
Nós trataremos com riqueza de detalhes esse problema na sequência. Vamos só fazer o arco aí das questões colocadas e depois voltaremos à Bolsa Permanência.
Sim, e sobre a questão do recurso em geral para o curso, porque nós estamos sofrendo cortes, e esses cortes desde... 2006, 2007 tivemos corte, 2008 novamente, então estamos...
16, 17...
A partir de 2017 nós começamos a ter cortes.
Sim.
E foi anunciado para 2018 um corte de 50% no recurso de 2017.
É golpe em cima de golpe, né? É golpe em cima de golpe. Vanessa...
Eu queria que você falasse um pouco sobre essa baixa evasão que você apontou anteriormente e o que você acha que se deve vocês terem baixos índices de evasão. O que que beneficia a permanência, o que contribui para esses números?
Eu acredito que um dos fatores importantes para isso é porque os estudantes eles não vêm... como sozinhos, como uma pessoa que veio fazer um curso. Eles vêm como grupos, então eles fazem parte de uma comunidade e essa comunidade, ela incentiva esses estudantes a virem e ela também cobra desses estudantes que se dediquem, que voltem e que tragam conhecimentos, novidades, auxílio para as comunidades, apoio para as comunidades. É como que eles tem uma confiança muito grande nesses estudantes e também, desde um cuidado com esses estudantes, também uma cobrança de que, olha, vocês fazem parte desse grupo e vocês vão voltar para a gente desenvolver os nossos projetos da nossa comunidade juntos, contribuir com isso. Então, eu acho que esse é um dos grandes pontos. E eu acho que isso também é a questão das lutas que a gente fala todo tempo, mas assim, eu acho que é uma coisa que é importante, porque foi uma conquista. Estar na universidade é uma conquista. Então, essa conquista tem que ser valorizada, ela é muito valorizada para os nossos estudantes. Então, eles querem estar aqui, eles querem estudar, eles querem participar. E eu acredito que isso é algo que influencia nessa estadia, nessa não evasão.
Há direitos das populações brasileiras que parecem ainda mais direitos do que outros, não é? Todos são direitos, claro, mas se há um direito que a população indígena do nosso país tem, é o do acesso à educação. Depois do Holocausto, que os povos indígenas sofreram no nosso país, depois da desterritorialização, do desenraizamento, enfim, né, um país que era todo ele das populações indígenas e que hoje, só de existirem esses povos, já são povos de grande luta, de grande inspiração para as lutas. E o direito à educação básica, E a educação superior são direitos inalienáveis desses povos. Não é um presente para eles. É o reconhecimento de um direito que eles têm e pelo qual eles tiveram que lutar muito. E agora, então, um programa como esse, que está fazendo 10 anos em 2018, que já formou mais de 200 educadores e educadoras indígenas, com uma projeção social, com uma contribuição para a existência digna desses povos, esses estudantes, mais uma vez, como há 518 anos, estes povos são novamente atacados, agora com a redução do orçamento para a manutenção do programa de formação intercultural de educadores e educadoras indígenas e, há 2 anos, vem sendo atacados no programa de Bolsa Permanência. Vamos falar, então, desse ponto, Marina, que é dessa condição atual do programa. Qual é o valor da bolsa?
Então, os estudantes recebem bolsas de R$ 900.
Cada um deles.
Sim.
E com essa bolsa, o que eles têm que dar conta?
Então, os estudantes, hoje, o fato deles receberem bolsa faz com que toda a vinda para as aulas em Belo Horizonte, a estadia, estudantes que têm filhos pequenos, que trazem as crianças, tem que trazer alguém que tome conta, uma babá, que vai trabalhar como uma babá,
Sim.
pode ser alguém da família, mas vai ter a estadia dessa pessoa, alimentação. Enfim, essa
hospedagem, parte, alimentação.
Isso a parte quando eles vêm para cá. Mas,
Sim.
por exemplo, quando os professores vão para as aldeias, a gente não vai em todas as aldeias de todos os estudantes. Então, muitas vezes, os estudantes precisam se deslocar para aldeias
vizinhas.
Outras, para poderem encontrar com a turma e os professores e terem encontros lá. Então, também isso é custeado pelos estudantes.
Sim. Hoje, o programa tem um número X de estudantes com bolsas. E, desde o início do ano, ninguém mais consegue fazer o cadastro.
Isso. Nós tivemos, por enquanto, nós estamos com uma estudante que não conseguiu fazer o cadastro. Por quê? Porque a última turma ingressou no final do ano passado. Então, nós conseguimos cadastrá-la. Só que essa estudante, ela veio depois, porque houve uma desistência de um estudante dessa turma, então ele ele pediu
desligamento.
E aí, após o desligamento, nós conseguimos chamar a próxima pessoa da lista. E ela veio para Belo Horizonte agora, no módulo de agora, e não conseguiu, final de abril, maio. E a notícia é que o sistema está fechado e não há data para a reabertura.
E, além disso, o governo Michel Temer anuncia que para 2019 só concederá 800 bolsas.
Na verdade, é para 2018 mesmo.
Já é para...
Então, o que acontece? Porque são duas coisas. A situação até hoje, a gente tem um estudante, mas nós temos 35 chegando. E de outras universidades já chegaram estudantes também no primeiro semestre, eles não foram, não conseguiram fazer o cadastro, e parece que a questão é a seguinte, né? A gente tem a proposta, levantamento de novos ingressos de estudantes em universidades para o primeiro semestre era de 2.500 novos estudantes. E para o ano todo de 2018, de 5 mil. Mas parece que a proposta lá do Ministério é de abrir 800 novas vagas para o ano de 2018.
Ou seja, de 5 mil para 800.
Isso.
Então, reduzindo o programa, né, com uma perda de 4.200 novos educadores indígenas. Este é o governo Temer. Nós vamos falar mais sobre isso, Marina, e especialmente vamos destacar as lutas que o FIEI, o programa, e seus estudantes educadores indígenas estão desenvolvendo para que isso, mais este golpe, não aconteça. Daqui a pouquinho, não é, Yolanda? Depois da música.
Exatamente. Vamos aproveitar, então, o nosso tempo. Ao invés de tocar uma música, vamos fazer um intervalo mais curto, que aí a gente consegue conversar melhor de todas essas lutas. Só dando um recadinho à professora Shirley, além de lembrar muita gente que participa em alguma medida dessas lutas e do FIEI, ela lembrou da Célia, da UNB, e também do Edgar, aqui da UFMG, da Antropologia. E, além disso, ela pediu para avisar que o Joel Chacriabé está acompanhando o nosso programa direto da aldeia Sumaré, que é terra indígena Chacriabá, conectado na Rádio UFMG.
Mas aí tem que ter um abraço especial da Marina. Manda um abraço pro Joel, manda.
Joel, um abraço, viu? Que bom que você está aqui conosco.
Coisa linda. Um abraço, Joel.
Intervalo curtíssimo e já voltamos.
Você está ouvindo... Pensar a educação, pensar o Brasil.
Homossexual é queimado em BH.
Torcedor é morto por torcida organizada rival.
Estudante de direito condenado por disseminar racismo.
Travesti é morta com 9 tiros.
O desrespeito e a intolerância matam. É hora de mudar esta história.
De igual e diferente, todo mundo tem um pouco. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 47 minutos. Nessa volta, vamos mandar um abraço especial para Raquel Silveira de Mello, que já ganhou o livro. Tem mais gente pedindo livro aqui, a Flávia Olívia, também o Márcio Mota. Enfim, hoje já acabou os livros, mas fiquem ligados, semana que vem tem mais, não é, Tarcísio?
Com certeza, vamos trazer mais e mais. Olha só, estamos aqui agora entrando no nosso último bloco da entrevista com a professora Marina Tavares sobre o Programa de Formação Intercultural de Educadores e Educadoras Indígenas que a Faculdade de Educação da UFMG realiza já há 10 anos e que vem vivendo um drama com um golpe desferido, mais um desferido, pelo governo Michel Temer, que reduz o orçamento para a manutenção do programa e agora também reduz o número de bolsas permanência para estudantes indígenas. Na verdade, Marina, essa redução de 5 mil bolsas para o Brasil inteiro para 800, como está sendo proposto, né, é praticamente inviabilizar a continuidade de programas assim pelo Brasil afora, não é? Atacando o direito dos estudantes indígenas.
Só complementando, em uma carta que estudantes universitários indígenas fizeram em repúdio a essa decisão, eles ainda acrescentam que a sugestão foi que eles formassem um GT para avaliar quem receberia essas bolsas. E aí eles colocam que isso fere um GT de estudantes indígenas para avaliar quem indígena e quilombola receberiam essas bolsas.
É a expressão completa da ignorância sobre o que são os povos indígenas, não é? Quando você fala das lideranças indígenas que são convidadas a participar de tudo, porque eles e elas, as lideranças, têm toda a história viva dos povos, que eles vão dar todas as informações, vão autorizar a presença de tais e tais estudantes das suas comunidades. Quer dizer, é a construção no respeito, no diálogo, no reconhecimento das comunidades indígenas. Aí vem um governo e quer destruir tudo isso. Yolanda pediu a palavra.
É, na verdade, a Shirley, ela só não veio presencialmente, porque ela está participando a todo instante com a gente.
Vamos lá.
E ela mandou mais um recado. O Everaldo Braz dos Santos, conselheiro indígena do FIEI, avisa que já tem estudante indígena que não recebeu a bolsa no mês passado. Então, mesmo que estão cadastrados no programa, não estão recebendo. De acordo com o esperado.
É isto, é um golpe, é um ataque aos direitos dos povos indígenas de realizar a educação superior aqui na UFMG e em outras universidades do nosso país. Claro, a coordenação do FIEI, a direção da Faculdade de Educação, os próprios estudantes, as lideranças e a reitoria da UFMG estão empenhados juntos, coletivamente, na luta contra esses ataques. Então, Marina, vamos lá, você cita a carta que eles fizeram. Como é que a comunidade de estudantes, como é que a coordenação está se mobilizando na luta contra mais este golpe?
Então, bom, essa carta é uma carta nacional, foi de estudantes de várias regiões do Brasil.
Será que nós temos o link dela para colocar no nosso Facebook?
Ah, eu posso.
Por favor, o Diogo e a Yolanda vão pesquisar lá no outro estúdio, mas está na página do FIEI? Sem problema, a Yolanda e o Diogo...
A Shirley tem.
Shirley, por favor, manda o link aí pelo seu Facebook para a gente colocar no link no Face do Pensar. Lindeza.
Eu acho interessante a conclusão que eles colocam, porque essa decisão deles decidirem quem vai entrar dos 800 indígenas e quilombolas, eles colocam fere os direitos dos povos e os coloca em conflito com os próprios parentes indígenas e quilombolas.
É isso. Colocar os povos indígenas contra os povos indígenas. É o fim da picada.
Sim.
Mas, de um governo que está entregando patrimônio público brasileiro para multinacionais, de um governo que teve a coragem de cortar o Bolsa Família, de um governo que agora, na negociação com as grandes transportadoras e com os caminhoneiros, tirou da saúde, tirou da educação, tirou do Bolsa Família, tirou de programas sociais para conseguir reduzir o valor do diesel, né? Bom, de um governo assim, cortar bolsas de estudantes indígenas, lamentavelmente, é mais um ataque, mas não é nem novidade que a gente tenha também esse ataque, porque é ataque por todos os lados, não é? Mas os estudantes indígenas, eu quero insistir nisso, eles estão em luta,
sim,
não estão?
Sim.
Como é que foi aqui durante as 5 semanas que realizaram, os debates que vocês fizeram a respeito?
Então, eu acho que o grande momento de discussão, debate que nós tivemos nesse módulo foi o momento em que as lideranças vieram para Belo Horizonte. É muito importante essa vinda, eu reforço aqui, porque é um momento em que nós estávamos em um momento em que os estudantes e os professores do curso precisavam dessa força. Porque eu acredito que esse momento é um momento em que a gente precisa trabalhar juntos mais do que nunca.
Mais do que nunca.
Então, as lideranças, nós conversamos sobre essa situação conversamos sobre a importância agora dos movimentos, né, os povos indígenas, lideranças, estudantes, eles se organizarem e irem, né, fazer pressão contra essas políticas. E nós na universidade também. Mas é importante que isso aconteça dos dois lados.
Claro, claro.
Porque é preciso mesmo agora tanto a gente dentro da universidade conversar e pensar novas formas de apoiar os nossos estudantes, porque eu acho que a gente vai precisar começar a criar planos alternativos a esse que estava funcionando até então.
Então, nesse sentido, por parte das universidades, não é? É preciso pressionar a ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, não é? A UFMG faz parte da ANDIFES, portanto, está levando essas preocupações para lá, assim como tem também o Fórum Nacional de Pró-Reitorias de Assuntos Estudantis, né? O FONAPRACE. Quer dizer, entrar nessas entidades representativas, colocando o problema que o programa está enfrentando para tê-las, elas já são aliadas, claro, mas para que neste momento a luta se fortaleça ainda mais.
E com relação aos estudantes, a notícia que nós tivemos é, primeiro tivemos um encontro dos estudantes universitários Pataxó na Bahia, né? Os estudantes universitários Pataxó, eles se reuniram, conversaram sobre diversas questões e uma delas foi a permanência na universidade, o problema da bolsa e também há uma mobilização dos estudantes nacional, dos estudantes indígenas, para uma ida a Brasília agora em junho.
Isto, essa notícia que eu também acompanhei, já tem data para essa ida?
Nossa, tem, agora que eu não...
Se o Joel ou o Everaldo, que estão nos ouvindo lá nas suas comunidades, também um abraço para o Everaldo, se a Shirley souber essa data, não é? Vamos para a gente divulgar aqui, não é? E também nas nossas mídias do Pensar Educação, Pensar o Brasil, nosso jornal, não é? Nossa página, nosso Twitter, para a gente dar a mais ampla divulgação.
Meu celular.
Também? Tudo bem. Marina, vamos lá, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista e eu queria perguntar a você aí sobre questões outras que você gostaria de chamar a atenção, a mensagem que você deixa, então, de ânimo para a luta.
Sim, eu acho que uma coisa que a gente aprende com os povos indígenas é que as coisas, elas são fruto de luta mesmo, não que... Isso justifique o momento que nós estamos passando. Eu acredito que isso não deveria estar acontecendo. Nós estamos vivendo um retrocesso.
Sim.
Na minha concepção, era uma conquista já garantida. E agora estamos correndo o risco de perder o que foi conquistado, muito do que foi conquistado. Mas eu acredito que os povos indígenas, eles têm essa sabedoria. Sabedoria de não desistir. Não desistir e seguir lutando. Eu acredito que a Bolsa Permanência, ela é muito importante, sim, para que os estudantes, eles inclusive não a gente não tem evasão dos cursos, porque perder a Bolsa Permanência é automaticamente pensar em uma grande evasão. Nós temos estudantes que moram longe, que moram... mas tenho certeza que esses estudantes também vão se esforçar e nós, nas universidades, vamos também nos esforçar para que a gente encontre outros caminhos, outras maneiras deles permanecerem conosco, independente da bolsa, mas de preferência com bolsa.
Com bolsa, com certeza. Os povos indígenas resistem há 518 anos contra o seu extermínio, contra o holocausto que se praticou nesse país contra eles. Não é Michel Temer que vai ganhar dos estudantes indígenas e dos povos indígenas.
De jeito nenhum.
Não será esse que vai derrotar os estudantes e os povos indígenas. Por isso, nós vamos continuar na luta, sim. Eu tive o prazer, quero dar um depoimento pessoal, um dos maiores prazeres que eu tive nos últimos 4 anos em que eu ocupo o cargo de pró-reitor de assuntos estudantis foi presidir a cerimônia de formatura do FIEI em 2016. Uma das coisas mais lindas que eu vivi, não é? E naquele dia eu disse para eles: os povos indígenas demoraram para entrar nas universidades brasileiras, mas delas eles nunca mais sairão. Nunca mais sairão.
Sem
e não
dúvida.
É Michel Temer que vai tirá-los.
Sem dúvida.
Marina, muito obrigado por sua presença.
Eu é que agradeço e eu acho que esse tema é urgente, importante de conversarmos e também de darmos ciência para as outras pessoas.
Isto.
Que às vezes não conhecem.
Isto.
E não sabem que essa bolsa é um direito conquistado.
Isso. E que os estudantes indígenas e os povos indígenas contem com o programa Pensar Educação, Pensar o Brasil e contem também com a UFMG, que é deles, para sempre.
Sim, com certeza.
Yolanda.
Encerrando essa entrevista de hoje ao som de Canhoto da Paraíba, visitando Recife. E daqui a pouco a gente volta com mais.
Nacional informa. O Brasil e o mundo em 3 minutos.
A Justiça Federal em Brasília rejeitou hoje pedido de anulação do trecho do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que sugere a desmilitarização das polícias militares. A comissão, que encerrou os trabalhos em dezembro de 2014, investigou violações dos direitos humanos durante a ditadura. O pedido está em mandado de segurança coletivo da Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais. A juíza Dayana Vanderlei, da 5ª Vara Federal, entendeu que o parecer da comissão não obriga a implantação de nova forma de gestão para a segurança pública e que a sugestão está dentro do limite constitucional de liberdade de expressão. MP da Imigração de Venezuelanos perde a validade esta semana se não for votada pelo Senado até o dia 16. Repórter Samanta do Carmo.
O primeiro item da pauta no Senado para esta semana é a medida provisória com ações de assistência emergencial para atender os venezuelanos que estão migrando em massa para Roraima. Embora tenha sido editada por causa da migração desordenada de cidadãos da Venezuela para Roraima, as ações poderão ser aplicadas em situações semelhantes, sempre que ocorrer migração em massa envolvendo brasileiros ou estrangeiros em condições vulneráveis e de crise humanitária. Os senadores precisam votar a medida esta semana, já que o texto perde a validade no dia 16 de junho, próximo sábado. E amanhã, terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve fazer um debate sobre a reforma tributária. O encontro vai ser baseado na proposta de reforma apresentada pela Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal, em abril. O documento da ANFIP critica a baixa carga tributária direta sobre renda e patrimônio na arrecadação do país e afirma que isso é uma das causas dos problemas de má distribuição de renda no Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
A Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo começou a investigar denúncia de que um juiz da comarca de Mococa, no interior paulista, autorizou a esterilização de uma moradora de rua sem o acompanhamento de advogado ou de defensor público. O caso foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo. A Corregedoria do Ministério Público Estadual também está apurando o caso. A assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de São Paulo informou que a decisão do juiz havia sido revista em segunda instância e que os próprios desembargadores da 8ª Câmara de Direito Público, que julgaram o caso, havia pedido que as corregedorias da Justiça e do MP se manifestassem. 9:03, trabalhos técnicos Jaime Batista, edição Roberto Pisa, apresentação Adalto Gouveia. Outras notícias às 10h.
ZYH 707, Rádio Nacional.
Essa é a Rádio FMG Educativa.
Se liga.
104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. FMG Educativa, a estação do conhecimento. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9:04, Pensar a Educação, Pensar o Brasil, de volta aqui na Rádio UFMG Educativa. Aproveitando para abraços especiais para Raquel Silveira Melo, ela que ganhou o livro Impasses e Desafios à Organização da Instrução Pública no Primária no Brasil. e também a Flávia Olívia, que ganhou exemplar de População Negra, Escravismo e Educação no Brasil, séculos 19 e 20. E tem muita gente, além da Shirley Miranda, acompanhando o nosso programa nas redes sociais. Tem a Luciana Rincon, o Márcio Mota também, o João Pedro Menezes, a Débora Luana, a Marta Valente, a Raquel Silveira de... a Raquel, que ganhou o livro, Silveira de Mello, também o Fernando Brito Rufino e a Cíntia Borges. Muito obrigada e continuem com a gente, porque ainda tem muito Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Educação em Pauta.
O relatório do segundo ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação, apresentado na última semana, mostrou que 2 anos após a entrada em vigor do plano, o Brasil só conseguiu cumprir uma das metas: o aumento da proporção de professores com pós-graduação no ensino superior. As outras 19 ainda estão longe de serem atingidas. Na coluna de hoje, o professor Marcos Taborda conversou com o jornalista Vinícius Luiz, do Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, sobre os resultados e as metas do Plano Nacional de Educação.
Professor Marcos Taborda, na semana passada, o INEP divulgou os dados do monitoramento do Plano Nacional de Educação, mostrando que das 20 metas colocadas em 2014, apenas uma, né, foi cumprida integralmente, que era o aumento da proporção de professores com pós-graduação no ensino superior. Outras metas, como o aumento dos investimentos em educação, ao invés, né, de aumentar, inclusive, a gente teve redução né, entre um ano e outro. A inclusão de jovens no ensino médio também é outra questão que ficou a desejar. Inclusive no ensino fundamental também tivemos aí, ainda tem muitas crianças fora da escola. E isso tudo ainda impedido aí de avançar pelo teto de gastos, que impede maior investimento na educação, como manda o plano. Professor, né, que avaliação que o senhor faz, né, de 2 anos após aí a entrada em vigor do PNE, a gente não conseguir avançar no cumprimento dessas metas?
Bom, a avaliação só pode ser muito ruim, né? Esses dados, eles são esperados de uma certa maneira, mas eles são horríveis do ponto de vista de qualquer tentativa de melhorar a educação pública no Brasil. Você toca em alguns aspectos fundamentais, por exemplo, a universalização não se deu, lembrando que isso é uma demanda quase centenária, né? O Brasil não tem a educação universalizada. A relação em relação à profissionalização, carreira, valorização dos professores, nós estamos andando para trás. Em relação aos gastos, nós estamos andando para trás, porque nós temos menos recursos para a educação. Ou seja, o quadro é muito ruim, muito ruim. E, na verdade, o único critério, a única meta que alcançou, que foi estabelecido, na verdade, é uma meta que já estava quase que atingida pelas políticas dos últimos anos de incremento aí da qualificação dos professores de ensino superior. Então, não podemos nem atribuir isso diretamente ao Plano Nacional da Educação. Essa já era uma demanda que estava sendo induzida antes da aprovação. Ou seja, na verdade, nós não fizemos praticamente nada no que diz respeito ao avanço da educação no Brasil em geral, da educação pública. Isso é lamentável.
Pois é, professor, agora o plano traz essas metas muito claras do que o país precisa fazer para poder atingir uma educação de qualidade. Agora, o senhor sente que há essa preocupação desde que ele entrou em vigor por parte dos governos, né, tanto no nível federal, estadual e municipal, de perseguir essas metas, né, de tentar cumpri-lo de fato?
Definitivamente não. Talvez com uma ou outra exceção. No plano federal, certamente não. Nos planos estaduais e municipais, talvez um ou outro governante, mas podemos pegar o exemplo de Minas Gerais, o caso aqui dos professores da educação infantil em Belo Horizonte, o problema da remuneração da carreira dos professores do Estado, ou seja, nos 3 níveis do Estado, federal, municipal e estadual, nós temos visto que, de fato, a educação não é um problema. Ela é um problema na propaganda, ela é uma prioridade na propaganda, as realizações são cantadas em prosa e verso como se fossem muito intensas, mas quando vem um material como esse publicado pelo INEP, nós vemos que pouca coisa tem sido feita. Obviamente, algumas metas dessas, elas têm datas intermediárias para serem cumpridas, ou seja, o que foi divulgado é que, no ritmo que as coisas estão, elas não serão cumpridas. E outras já deveriam ter sido. Então, de fato, nós estagnamos, como você destacou, em alguns casos andamos para trás, e eu considero, infelizmente, que o universo, o ponto futuro é muito ruim para quem se ocupa da educação, pela falta de vontade política que hoje vem acobertada pela ideia de parcos recursos, o que a gente sabe que não é verdadeiro num país como o Brasil. Então, a falta de vontade política nos três níveis de administração pública faz com que nós tenhamos esse quadro assim horrível, nefasto em relação à educação pública no país.
Certo. Professor, o senhor gostaria de acrescentar mais algo?
Bom, apenas um comentário que tem relação com algumas dessas metas. Por exemplo, nós temos visto em diferentes estados brasileiros, em diferentes municípios, grandes municípios inclusive, a paralisação de professores por questões prosaicas como salário, né? Salário, pagamento de salário, como temos visto em Minas Gerais, por exemplo, né? Reivindicação que os salários sejam pagos em dia, uhum. Né? Isso pode ser diretamente relacionado, por exemplo, com a denúncia contra, por exemplo, o nível ou a estagnação do nível de aprendizagem dos nossos alunos. Ora, sem investimento que passa pela valorização dos professores, passa pela infraestrutura, nós vamos ficar mais 1.000 anos discutindo a educação desejada sem que a gente possa, de fato, melhorar a qualidade da educação pública.
A coluna Educação em Pauta é produzida pelo Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa e vai ao ar toda segunda-feira a partir de 12h30 no jornal UFMG e nós reproduzimos no Pensar Educação, Pensar o Brasil. Continuamos a nossa programação musical com Graveola Insensatez, música de José Luiz Braga, Luiz Gabriel Lopes e Marcelo de Podestá.
Are you sure?
Are you sure?
Are you sure?
Quanta insensatez, quanta insensatez, oh meu bem. Você me fez, o que você me fez, oh meu bem. Tanta insensatez, tanta insensatez, oh meu bem. Você me fez, o que você me fez, oh meu bem. Foi numa noite núpcias, nupciana noite lua. Foi quando eu estava dormindo, você veio me seguindo, meu corpo ferindo. Você abriu meus caminhos. Desde quando te arranjei, eu vi virar um biquiquim. Eu vi virar um quem, bebi você me arrumou. Eu vi virar um biquiquim. Quem, 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 quem. Desde quando te arranjei, eu vi virar um biquiquim. Eu vi virar um quem, bebi você me arrumou. Eu vi virar um biquiquim. Então eu disse: para, continua, continua, 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 para. Para, continua, continua, 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 no para, continua, continua, para. Are you sure?
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Parou. Ué, professor, parou a programação por quê? É tempo?
Que tempo que é isso? É o break da Copa.
Historicamente, a Arábia Saudita é um país muito tradicional. A permissão para que mulheres pudessem dirigir no país só veio no fim do ano passado, bem como a autorização para que cinemas funcionassem após quase 40 anos. No futebol, a seleção saudita é considerada um time de baixa qualidade. Só avançou para a segunda fase de uma Copa em 1994, quando caiu nas oitavas de final, perdendo para a Suécia. Apesar disso, a seleção saudita tem certa relevância em seu continente. Foi tricampeã da Copa das Nações da Ásia em 1984, 88 e 96. Ao longo do tempo, contou com a passagem de técnicos brasileiros, como Carlos Alberto Parreira e Mário Jorge Zagallo.
Vocês vão ter que me engolir!
Recentemente, a comissão técnica passou por uma crise de instabilidade. Foram 3 treinadores diferentes em menos de 3 meses. O holandês Bert Van Marwijk, o argentino Edgardo Baú. Agora, a missão de levar a equipe adiante na Copa de 2018 será do também argentino Juan Antonio Pizzi, campeão da Copa América de 2016 com o Chile. O craque da equipe é o centroavante de 31 anos, Mohamed Al-Salawi. Com a camisa 10, ele marcou 36 gols em 28 jogos pelos Falcões Verdes. Uma média impressionante. Em sua 5ª participação na Copa do Mundo, a Arábia Saudita vai encarar as equipes do Egito, Uruguai, além da anfitriã Rússia, pelo Grupo A. A esperança dos 32 milhões de sauditas é repetir a campanha de 94, passando de fase, mesmo com o indesejado status de zebra.
Uai, e agora?
Vambora. Segue a programação normal.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Seguindo a nossa programação normal, agora 9 horas e 17 minutos.
Destaques. Jornal Pensar a Educação em Pauta.
Diogo Nascimento, quais os destaques dessa semana?
Boa noite, Yolanda. Boa noite, ouvintes. A edição 201 do jornal Pensar em Educação, Pensar em Pauta comenta em seu editorial a política de redirecionamento de verbas do governo federal, a retirada de uma grande quantia de orçamento da educação e também da saúde e do serviço social para cobrir o subsídio no preço dos combustíveis, retirando recursos da parte mais pobre e vulnerável da população e os repassando para a população mais rica e para as grandes corporações nacionais e internacionais. O jornal também apresenta outros textos exclusivos, notícias sobre ciência e tecnologia, educação no Brasil e na América Latina, pesquisa educacional e muito mais. Para conferir esta e outras edições e receber o jornal semanalmente por e-mail, acesse pensareducação.com.br/pensar a educação em pauta. Você ainda pode entrar em contato e compartilhar com a gente sua opinião escrevendo para jornalpepb@gmail.com.
Agenda da Educação.
Vanessa, e a agenda de hoje, Vanessa?
Tudo bom? Boa noite, Yolanda.
Boa noite.
Neste sábado de 16, o Museu das Minas e do Metal Gerdau promove a segunda edição do Química Faz Bem. Organizado pelo Departamento de Química da UFMG, o evento traz realização de palestras, apresentação de resultados de pesquisas desenvolvidas na UFMG, atividades interativas para crianças e muito mais. Além da química nas escolas, o Química Faz Bem vai falar ainda da química ambiental, da química nos fármacos, da química na cerveja e da química forense. Imperdível e de graça, o encontro acontece a partir de 1 da tarde no Museu das Minas e do Metal, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Mais informações em www.mmguerdal.org.br.
É, então, acompanhar mais essa atividade do Museu das Minas e do Metal em parceria com a UFMG.
Essa aqui é para os ouvintes interessados no ensino superior. O 4º Congresso de Inovação e Metodologias de Ensino Superior já está recebendo propostas de trabalhos. Além disso, a partir deste mês começam as oficinas de produção de texto acadêmico. Todos os detalhes estão no site www.ufmg.br/gis/congresso. O evento é gratuito. A Academia Mineira de Letras promove nesta quinta-feira, dia 14, às 7h30 da noite, a palestra O Riso e a Razão de Ser, Provocações Gifônicas, sobre a obra literária do escritor mineiro e acadêmico Luiz Gifone. O evento faz parte do programa Universidade Livre e tem entrada gratuita. As informações completas estão na página do Facebook Academia Mineira de Letras. Quarta-feira, dia 13, a UFOP realiza a Tertúlia Literária. Idealizada pelo Departamento de Computação, DECOM, da UFOP, a Tertúlia Literária tem como principal objetivo melhorar a capacidade de expressão escrita dos discentes por meio da leitura e discussão de clássicos da literatura brasileira e mundial. As reuniões serão mensais e itinerantes. Para o primeiro encontro, os interessados deverão ler o conto O Espelho, de Machado de Assis. Mais informações no Instagram, @tertuliaufop, ou em www.ufop.br/eventos.
E aí, lá no site da UFOP tem o link para o conto Espelho de Machado de Assis, para quem quiser participar da Tertúlia Literária em Ouro Preto. Muito obrigada, Vanessa.
Obrigado.
E nós continuamos a nossa programação musical e, na verdade, agora a gente já começa a se preparar para o próximo bloco. Por quê? Porque nós temos educação em literatura daqui a pouco, então a gente já vai entrar no clima com uma das indicações de música do professor Marcos Taborda. Nós começamos com Renato Brás, Cruzeiro do Sul.
Quem dera as luzes da Via Láctea. pátria iluminassem as cabeças e acendesse um sol em cada pessoa, que aquecesse o sonho e secasse a mágoa. Esta terra é boa, esse povo agita. Não é à toa que a gente voa, que a gente canta e acredita. Cabeças e acendesse um sol em cada pessoa, que aquecesse o sonho e secasse a mágoa. Esta terra é boa, esse povo agita. Não é à toa que a gente voa, que a gente canta e acredita.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Nutriçanas, a saúde do seu dia. De segunda a sexta, às 11h45 da manhã. Nutriçanas, você só ouve aqui na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9h27.
Educação e Literatura.
De volta aos nossos estúdios, boa noite, professor Marcos Saborda.
Boa noite, Yolanda.
Muito boa noite.
Boa noite, Tata. Boa noite, ouvintes, os demais.
Boa noite,
aqui no
Marcos.
Estúdio.
Que bom que você está aqui conosco de novo.
Ou eu fui convidado.
Quero apenas dizer que Marcos Saborda, no sábado, nos recebeu em sua casa e nos preparou uma comida maravilhosa, uma carne saborosíssima feita por ele e com violão ainda, né, de primeiríssima qualidade. Essa sessão começou sábado à tarde, então.
Que bom, ainda bem, melhor assim.
E nesse sábado à tarde teve a música que a gente começou hoje, Cruzeiro do Sul, até pra gente entender por que a gente começou escutando essa música hoje.
Tem a ver com a escolha que eu fiz do livro para comentar hoje, né? Canto Geral, de Pablo Neruda, já vamos falar sobre ele. E como a Yolanda sempre muito generosamente me deixa escolher, sugerir algumas músicas, eu pensei em Cruzeiro do Sul. Pensei também no Taiguara e no Geraldo Vandré. E o Cruzeiro do Sul é para dizer um pouco justamente dos nossos nortes, ou nesse momento que nós estamos vivendo, não só no Brasil, no mundo, a confusão dos nossos nortes. Uhum. Muita gente está tentando tirar os nossos nortes, então acho que essa música é do Jean Garfunkel, do Paulo Garfunkel, é bastante providencial. E na voz do Renato Braz, ela é simplesmente maravilhosa.
Muito bom.
Vamos lá?
Vamos.
Então.
Que hoje... livro trouxe, já anunciou, mas vamos lá.
Hoje eu propus a gente conversar naquela ideia de falarmos um pouco esse ano, nas sessões desse ano, sobre a ditadura ou as ditaduras, os eventos autoritários. Eu escolhi para falar de um clássico, né, da literatura universal, Canto Geral, de Pablo Neruda. E vou tentar dizer por quê ao longo desses próximos minutos aí.
Vamos curtir com você.
Bom, naquele esquema que eu tenho proposto para vocês, quem é Neruda, né? Para aqueles que não conhecem, é muito difícil falar de Neruda, né? Neruda merece um curso de 4 anos aí, e a gente pode falar dele muitas coisas. É, mas eu vou me valer de uma definição do próprio, né? Para começar a falar desse autor que eu julgo genial. Então, são palavras do próprio Neruda. Nasci no começo do século, no centro do Chile. Mas ainda bebê, meus pais me levaram para o extremo sul do país, para Temuco. Era, na época, uma aldeiazinha. Temuco é minha paisagem, o essencial de minha poesia. E o que é o essencial na poesia? Interessante é pensar, pouca gente sabe que Pablo Neruda, na verdade, é um nome artístico, né? O nome desse nosso grande escritor é Ricardo Eliezer Naftali Reyes Basualdo. Ele escolheu Pablo Neruda por influência de um poeta que ele admirava muito, né? Mas o que é o essencial que ele mesmo coloca entre aspas na sua definição? Novamente é ele que descreve. É descrever o que se sente verdadeiramente a cada instante da existência. Bom, começando por essa definição de Neruda, esse grande poeta nasceu em 1904 no Chile e faleceu poucos dias depois do golpe de Augusto Pinochet em 1973. E até hoje, para vocês terem uma ideia, em 2013 ainda um juiz se manifestou porque havia dúvida se Neruda não teria sido assassinado pela ditadura. Mas um juiz se manifestou, depois de muitas idas e vindas, que não. Ele parece ter morrido mesmo, de uma série de complicações, embora seu filho ainda não tenha descartado essa ideia.
Bom, mas se não foi assassinato na definição crua de assassinato, não é? Da ditadura pinocheteiro lá e matá-lo, né? De todo modo, o golpe...
Certamente.
Em 11 de setembro de 73, também...
Certamente.
Como você disse, foi alguns dias depois, né?
Muitas pessoas dizem que ele estava claramente deprimido com aqueles acontecimentos. E não é de estranhar, né? A gente vai entender um pouquinho isso hoje. Muito bem. O Neruda, ele foi, além de um grande poeta, que começou muito cedo, com o Crepusculário, ele começou a sua carreira de poeta ainda na juventude... É uma juventude que ele começou estudando no curso de pedagogia, estudando letras francesas e pedagogia na Universidade de Chile. Uma coincidência com muitos de nós aqui nesse programa.
Pois é. Temos algo em comum com Pablo Neruda.
Menos mal, né, Tata? E depois ele deu sequência, então, à sua carreira de escritor, sobretudo poeta, e também a sua carreira diplomática, né? Neruda foi diplomata em vários países do mundo, inclusive Espanha, Argentina, Espanha, México e outros países também. E depois ele optou, um grande militante desde a adolescência na escola, ele declarou-se comunista e a vida inteira militou pelas causas do internacionalismo comunista, né? Foi também político, ele chegou a ser senador, caçado no Chile. E quando ele era o grande candidato das esquerdas chilenas à presidência do Chile, ele abriu mão da sua candidatura justamente para Salvador Allende. Né?
Apoiou o Allende.
E aí ele se retirou, né, dessa condição de principal candidato. E depois nós sabemos o desfecho, Allende eleito, em seguida o golpe de Pinochet. Então, essa combinação de poesia, militância política à esquerda e a vida de embaixador produziu uma sensibilidade muito particular, né? Uhum. Que está expressa, de alguma maneira, na obra desse que foi filho de um ferroviário, né? Então, tem raízes muito simples, como eu li há pouco para vocês aqui, nascido no interior do Chile, né? E ele dedicou a sua vida às causas daqueles que nós podemos dizer assim, dos mais pobres, dos oprimidos, etc. Canto Geral, do qual nós falaremos daqui a pouco, é um pouco disso. Em 1971, Neruda ganhou o segundo prêmio Nobel para o Chile, o primeiro de Gabriela Mistral. E Neruda ganhou o prêmio Nobel, o que é um grande reconhecimento, claro, internacional, sem dúvida, né? E considerado por muitos um dos grandes, se não o maior poeta de língua espanhola, o que é muito difícil no século XX, uhum, né? O maior poeta de língua espanhola do século XX. Só para dizer um pouco, ele era amigo de Federico García Lorca, de Rafael Alberti, e por aí vamos, né? Então é um universo, nossa, uma constelação de poetas geniais, uhum, não raro alguns deles com desfechos trágicos nas suas vidas. Neruda publicou mais de 40 livros, né? Aqui nós temos uma listagem imensa, mas isso está disponível na rede de computadores, isso, aí, não é difícil acessá-lo. São mais de 3 mil páginas de poemas. Nossa, né? Além de alguns manifestos importantes, né? Então é uma figura sensacional, eu penso, que coroa a sua trajetória justamente com Canto Geral, embora seja um livro de 1950, é o grande livro do Pablo Neruda, um livro épico, no qual ele canta a América, né? América desde o ponto de vista dos povos simples da América, contra todo tipo de opressão. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Canto Geral é, na verdade, um livro de poemas, um livro organizado em 15 cantos, né? Uma obra monumental. Eu tenho aqui comigo, sei quem está aqui está vendo, uma edição brasileira de 1985 do Círculo do Livro, né? A minha já está bem gasta e bem rabiscada, mas tem bastante tempo já. Então é um épico da América, publicado em 1950 originalmente, em 15 cantos, né? E ele tem uma trajetória de produção. Neruda, quando foi eleito senador em 1945, né, ele militava já pelas causas, como eu disse, do Partido Comunista. Agora, o governo de Rios Morales, no qual ele ingressou no Senado, após a morte de Rios Morales, assume o governo do Chile Gabriel González Videla. E Videla, ao contrário do governo original, e parece que temos algumas coincidências aí com algumas coisas que estão acontecendo hoje conosco, ele imediatamente instaura algumas restrições políticas no país, inclusive a censura à imprensa, né? E inicia uma onda de repressão, né, à esquerda, aos sindicatos, aos trabalhadores, né? Neruda não se cala e começa a publicar em vários lugares. Publica textos, por exemplo, como Carta Íntima para Milhões de Homens, né? Ele é poeta até na formulação dos títulos.
Olha que coisa, Carta Íntima para Milhões de Homens.
Exato. E no Senado ele proferiu o famoso discurso Eu Acuso, né, contra o presidente, né, no qual ele atacava a política e a pessoa do presidente, né, do presidente Videla. Então, após essa manifestação, Videla, o governo reage, estabelece um conjunto de restrições e manipula o Senado de maneira que Neruda é cassado, né, e a sua prisão decretada. Ele, obviamente, foge, se torna clandestino internamente no país, e vai fugindo, né, fugindo, sempre apoiado por muita gente. Ele vai mostrando esse apoio. Essa rede de solidariedade, de ver, às vezes, gente muito pobre, né? Nós sabemos que tem uma força muito grande a tradição dos mineiros no Chile, né? Mas ele vai falando dos mineiros, vai falando dos caminhoneiros, vai falando de tantos povos, tantos grupos sociais que o ajudaram, né, o seu périplo de fuga. E é justamente desse contexto que emerge Canto Geral. Canto Geral vai retratar justamente essa tentativa de estabelecimento de uma solidariedade americana, né? A partir da ética dos mais pobres, a partir da ética dos trabalhadores, dos oprimidos da terra, uma expressão que depois seria apropriada, inclusive, pela teologia da libertação.
Sim, né? Sim.
Então, esse é o ponto de partida de Neruda para a escrita do seu livro, né?
Ele ficou nessa em fuga dentro do próprio país por esses 5 anos, Marcos?
Exato.
Ele era senador em 45.
Isso.
Ele estaria com 41 anos de idade nesse momento.
Isso. Ele retorna, na verdade, em 52.
Ah,
52,
tá.
Ele volta.
Sete, né, anos, então.
Volta a participar da vida política e sim. Participativamente se lança várias campanhas. Nós sabemos que Salvador Allende, antes de ser presidente, participou, foi derrotado em vários pleitos, e Neruda sempre esteve, então, na organização dessa resistência aos grupos de poder. Agora, Neruda também tem uma particularidade, que ele atuou contra o fascismo na Guerra Civil Espanhola, né? Ele já estava na Espanha. Então, ele conhece de perto o fascismo, ele lutou contra o fascismo.
Na década de 30, né?
Na 36, a Guerra Civil em 36. Ele lutou e depois ele teve que deixar a Espanha, por razões óbvias, né?
Ou seja, sempre envolvido com boas causas, né? Lutar contra o fascismo.
Contra todo tipo de desmando, de autoritarismo, de violência, e sempre a favor dos mais simples, dos mais humildes. É um homem muito singular, né? E Canto Geral retrata um pouquinho disso. Se vocês me dão licença, eu gostaria de ler um fragmento.
Opa!
Posso?
Por favor.
Aqui um pouco do tom de Neruda quando ele escreve Os Favoritos. É tudo muito fragmentado no que eu vou fazer aqui, porque essa é uma obra integral, é um épico, né?
Sim.
Então tem que ser lido na íntegra. Mas vamos lá. Os Favoritos. No espesso queijo cardão da tirania, amanhece outro verme, o favorito. É o covardão arrendado para louvar as mãos sujas. É orador ou jornalista, acorda rápido em palácio e mastiga com entusiasmo as dejeções do soberano, elucubrando longamente sobre seus gestos, enturvando a água e pescando seus peixes na laguna purulenta. Vamos chamá-lo, Dario Poblete, ou Jorge Delano Coque. Está na mesma, poderia ter outro nome, existiu quando Machado caluniava Mella, depois de tê-lo assassinado. Essa passagem, para mim, ela é emblemática porque é isso, né? Esses autoritários todos que andam por aí, esses fascistas, o problema não são os seus nomes, são as suas posturas, são as suas formas de estar no mundo e de tratar o mundo, como você há pouco tratava na entrevista aqui com os colegas, com a Marina.
Marina Tavares, do programa do FIEI.
Então não é um problema de nome, é um problema de perfil. Perfis autoritários, né? Perfis segregacionistas. E como ele chama aqui, esses são os favoritos. São poucos, né? E eu vou citar um outro poeta, Evituchenko. São poucos, mas que fazem um barulho danado e amedrontam a maioria, né? Então, contra esses favoritos, nós temos que lutar o tempo inteiro, e o Neruda nos chama a atenção para isso.
Maravilha. Grande Neruda.
Vamos para um pequeno intervalo?
Marcos?
Pode ser. Vamos lá.
Mais uma música, agora Geraldo Vandré, Requiem para Matraga.
Só pra dizer ninguém há de me calar. Se alguém tem que morrer, que seja pra mim. Tanta vida pra viver,
tanta vida se acabar, com tanto pra se fazer, com tanto pra se salvar. Você que não me entendeu, não perde por esperar.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Manifesto Antropófago, 90 anos.
27.
Perguntei a um homem o que era o direito. Ele respondeu que era a garantia do exercício da possibilidade. Esse homem chama-se Gale Matias. Comigo.
Só não há determinismo onde há mistério. Mas que temos nós com isso?
32.
Ah, mas não foram cruzados que vieram. Foram fugitivos de uma civilização que estamos comendo. Porque somos fortes e vingativos como o jabuti.
37.
O pater famílias e a criação da moral da cegonha. Ignorância real das coisas, mais falta de imaginação, mais sentimento de autoridade ante a prole curiosa.
42.
A alegria é a prova dos nove.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9:46.
Educação e Literatura.
E continuamos a nossa conversa
sobre Pablo Neruda, grande Marcos Taborda.
Eu diria mais, eu diria que é com o Pablo Neruda.
Com o Pablo Neruda, é, melhor eu... assim.
Eu faço questão de ler pelo menos mais dois trechos.
Por favor.
Aqui, mas comentando apenas que Canto Geral, então, é um tipo de resposta poética, né, de Neruda à traição não só do presidente Videla, mas a todos os grupos dominantes que ele não identifica apenas no Chile, mas justamente em toda a América Latina. Por isso, essa evocação da América e das lutas da América, né, uma ode às lutas populares da América Latina. É, e ele transforma, segundo eu penso, o verso em arma de combate, né? Se não podemos enfrentá-los pela violência, pelas armas, porque nesse sentido eles são muito mais poderosos que nós normalmente, né? Os versos são arma de combate na medida em que denunciam todas as injustiças, todos os tipos de crimes, etc., né? Aqui eu gostaria...
A luta com a palavra, né?
A luta com a palavra e com a palavra na forma de verso.
Isso.
Na forma de poesia.
A palavra da poesia.
É, não é a palavra enquadrada, uhum, do mundo acadêmico, uhum, que é um outro estilo de palavra.
Claro,
não é demérito,
claro.
É um outro estilo. Não, claro. Mas é a palavra na forma de poesia, a palavra com muita imaginação, uhum, né? Queria ler um fragmento aqui que está na página 299 dessa versão que eu tenho, que é um fragmento do canto nono. É o sexto poema do canto nono, vou ler uma parte dele apenas, que se chama Que Acorde o Lenhador. É, o canto inteiro se chama isso. Vamos lá. É Neruda. Aqui eu me despeço, volto, volto para casa em meus sonhos, volto para a Patagônia, onde o vento bate nos estábulos, respinga e gela o oceano. Não sou mais que um poeta. Amo todos vós. Ando errante pelo mundo que amo. Em minha pátria, encarcero mineiros e os soldados mandam nos juízes. Porém, eu amo até as raízes de meu pequeno país frio. Se tivesse que morrer, mil vezes lá quero morrer. Se tivesse de nascer mil vezes, lá quero nascer. Perto da araucária selvagem, do vendaval do vento sul, dos sinos recém-comprados. Que ninguém pense em mim. Pensemos na terra toda, batendo com amor na mesa. Não quero que volte o sangue a empapar o pão, os feijões, a música. Quero que venha comigo o mineiro, a menina, o advogado, o marinheiro, o fabricante de bonecas, que entremos no cinema e saiamos para beber o vinho mais rubro. Não venho para resolver nada. Vim aqui para cantar e para que cantes comigo. Esse é um dos fragmentos clássicos. Para quem não conhece, esse fragmento exatamente foi gravado pelo grupo Raízes de América.
Raízes de América.
Você lembra, Tata?
Claro que lembro. Tempo, né? Sim, ainda bem.
ainda bem.
Tive o prazer de ouvi-los.
Exato. Não, justamente
e tenho três CDs deles lá em casa.
Justamente num período em que, no Brasil, nós enfrentávamos o final da ditadura, né?
Isso.
E a sociedade civil dava amostras de força, etc. Acho que isso é muito importante nesses tempos que nós temos vivido, né? E agora eu gostaria de ler o fragmento da página 435 do último canto, o canto 15º do canto geral, que se chama A Morte. Né? Vamos lá. Renasci muitas vezes desde o fundo, fundo de estrelas derrotadas, reconstruindo o fio das eternidades que povoei com as minhas mãos, e agora vou morrer sem nada mais, com terra sobre meu corpo destinado a ser terra. Não comprei uma parcela do céu que vendiam os sacerdotes, nem aceitei trevas que o metafísico manufaturava para despreocupados poderosos. Quero estar na morte com os pobres, que não tiveram tempo de estudá-la, enquanto os espancavam, os que têm o céu dividido e arrumado. Tenho pronta a minha morte, como uma roupa que me espera da cor que amo, da extensão que procurei inutilmente, da profundidade que necessito. Quando o amor gastou a sua matéria evidente e a luta debulha os seus martelos, em outras mãos de acrescentada força, vem a morte para apagar os sinais que foram construindo tuas fronteiras. Bem, por que canto geral?
Isso.
Por que Pablo Neruda? Ah, você tem uma hipótese, Tata?
Olha, eu estava aqui até registrando. Ele morreu em 73, nós estamos em 2018. Então, arredondando 45 anos da morte de Pablo Neruda. E você disse que Canto Geral é de 1950.
Exato.
Portanto, 68 anos de Canto Geral. Me parece que nunca tivemos tanta necessidade de Canto Geral de Pablo Neruda para nos orientar em momentos tão tormentosos, tão terríveis como estamos passando.
Sem dúvida.
Acho que foi por isso que você nos trouxe de volta Pablo Neruda.
Sem dúvida. E parte do que nós ouvimos aqui hoje de Geraldo Vandré está gravado justamente num LP de 1967, vejam bem, 67,
51.
Chamado Canto Geral. Né? É um disco que é uma obra rara. Mas para aqueles que têm interesse, nós temos essa obra rara para fazer circular, porque merece.
Isso.
Por que professores? Né? Por que essa obra para professores? É uma obra clássica, já esteve em vários concursos, em vários vestibulares. E independentemente da dimensão técnica, porque essa é uma questão importante de Neruda, ele se sentiu um criador pouco afeito as escolas, né, literárias, as escolas poéticas, a classificação acadêmica, Ele é claro, ele, como todo mundo, teve seu momento de aprendizagem, de maturidade como escritor, como poeta, mas ele sempre dizia que ele não se sentia bem com qualquer enquadramento, né? Fosse o modernismo, o simbolismo, para ele importava mesmo a força da poesia como arma de luta, como nós falamos. Então eu pensei na educação por quê? Primeiramente, Neruda nos faz lutar de todas as formas, ou desejar lutar de todas as formas contra todos os tipos de opressores. Eu estou pensando no Brasil agora.
Isso.
Opressores, oportunistas, patifes, calhordas, né, traidores e proto-fascistas de todos os tipos, né? Acho que Neruda, com sua poesia, com a sua militância política, com seu exemplo de vida, né, de respeito pelos outros, de respeito pela diferença e de respeito pelos mais pobres, sobretudo, é um grande fomentador dessa luta e da continuidade e da atualização dessa luta. Porque ele era um lutador pela liberdade, né, e a favor de todas as diferenças. Isso é importante destacar, né? A favor, se nós lemos o Canto Geral na sua íntegra, nós vamos ver aqui a voz dos povos indígenas, a voz dos povos escravizados, a voz dos imigrantes.
Dos oprimidos como?
Dos oprimidos todos, exatamente. Uhum. Os trabalhadores, mineiros, uhum, todos, né? E ao mesmo tempo nós nos deparamos com uma ode à amizade, né? Uma ode à amizade e uma ode ao amor, né? Amor que não é o amor parcelado, né? Como diz Silvio Rodrigues, grande poeta e músico cubano, que não é um amor de mercado, como nós temos visto hoje, mas é um amor como valor universal, né? Um amor por aquilo que diz respeito ao humano, né? E o que há de mais humano em todos nós, e não o amor das conveniências de momento. Então, Neruda é uma ode ao amor, é uma ode à amizade, e educação é um ato de amor, em todos os níveis, né? Então, acho que a poesia de Neruda nos ajuda a pensar, independente das nossas militâncias ou preferências ideológicas, na possibilidade do amor como valor universal.
Coisa linda, Marcos. Coisa linda.
Portanto, acho que quando pensamos em professores, acho que nós precisamos pensar que Neruda nos ajuda a lutar pelo futuro, né? E nós lutamos pelo futuro agora, né? Nós lutamos nos nossos passados, cada um e todos os coletivos, mas é do futuro que se trata, né? Eu e você estamos passando, talvez passemos mais rápido, mas milhões e milhões e milhões de crianças estão aí, milhões e milhões de jovens, adolescentes, muitos deserdados da terra, né? Então, Neruda está aqui para os professores, para que nos inspire a lutar contra todo tipo de calhordice que estamos vendo hoje.
É isso, meu querido. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu me permita dizer só essa frase, assim, assim como os poetas são imprescindíveis, você está dizendo aos professores, vocês, professores, também são imprescindíveis, né?
Estou convencido disso.
É isto. Então, poetas e professores sempre imprescindíveis.
Univos.
Isso mesmo, isso mesmo. Lindo, maravilhoso. Aliás, o sepultamento do Neruda, na semana seguinte ao golpe, né? O Chile perdeu Allende no dia 11 e perdeu Neruda, acho que o dia 17 ou 18, por aí,
exato,
né? Quer dizer, o sepultamento do Neruda já foi o primeiro ato de resistência a Pinochet em Santiago do Chile.
E muitas das pessoas que ali estavam foram cercadas pelo exército.
Isso mesmo.
E acabado o ato, foram presas e desapareceram. Né? Então, até na morte, Neruda deixou uma mensagem muito forte.
Isso.
E as pessoas estavam lá com coragem.
Com coragem.
Elas sabiam que ia acontecer isso.
Exatamente.
Naquele momento de exceção, elas sabiam. E elas estavam lá.
Sejamos Neruda.
Muito bem.
É isso aí, querido.
Isso aí.
Muito bom. Obrigado.
E encerramos o Educação e Literatura ao som de Taiguara, Teu Sonho Não Acabou.
Hoje a minha pele já não tem cor. A minha vida, seja onde for. Hoje entrei na dança e não vou sair. criança, não sei fingir. Eu preciso, eu preciso de você. Ah, eu preciso, eu preciso muito de você. Lá onde eu estive, o sonho acabou. Lá onde eu te encontro, só começou. Lá colhi uma estrela pra te trazer. Bebe o brilho.
Encerrando, mandando os últimos abraços dessa noite para Karen Daiane e também o João Pedro Menezes, a Amanda Martins, o Valdeci Reis e a Tassiane Martinelli, que estão com a gente no Facebook, e também quem está com a gente no Twitter, o Irineu, o Elano, a Sandra Pedroso e o Marcelo Siqueira. A programação musical de hoje quase toda foi de Rafael Medeiros, tirando esse finzinho que foi de Marcos Taborda. Os trabalhos técnicos são Thiago França, sob coordenação de Judson Porto. A publicidade educativa é de Felipe Assunção e a apresentação minha e Yolanda Assunção. Lembrando que a Rádio UFMG Educativa é uma mídia do CDCOM, o Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. Fiquem com esse fim de noite, às 11 horas, tem Tropofonia aqui na Rádio UFMG Educativa. E semana que vem, Pensar Educação, Pensar o Brasil está de volta.
Você ouviu Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.